A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, povo lindo do meu sertão central do Pajeú, 6 horas da manhã, 6 de outubro.
Pois é, e o domingo está só começando, né? E é claro que muito animado, porque o nosso Apostando no Semiárido está quentíssimo,
viu? Vamos começar os programas de dia esquentando mais ainda, viu? Nos tempos de menino com Santana.
Isso é bom.
Apostando no Semiárido.
Maria, a folha verde no mato, a chuva quando caía, passarinho, rio e regado, e a natureza sorria. Era o beijo que eu cultivava, a vida que eu bem queria, do jeito que eu sonhava, realmente acontecia. Queria um fruto, eu plantava, vingava um fruto, eu comia. Da morte eu não tinha medo, a morte eu não conhecia. Não tinha nenhum segredo, andar no mato sem guia. Nunca era tarde nem cedo, meia-noite ou meio-dia. Fui menino mais que 7, ou 17 légua e meia. Menino fui cacetete, menino fogo nas veias, bola de gude, pivete, menino bola de meia. Fui menino meia-noite, menino fui meio-dia, menino vento de açoite, fui o ventre da folia, menino trovão da noite, fui chuva, fui invernia. Menino pistoleiro, menino cara manchão, menino fui sapateiro, menino carro de mão, menino fui cangaceiro, menino fui lampião. Menino também menino fui, o tempo deu-me a alma sua, deu-me batentes de pares, deu-me a vida nua e crua. Becos, esquinas, meus lares, moleque, ponta de rua. Menino mais que 7, ou 17 légua e meia. Menino fui cacetete, menino fogo na veia, bola de gude, pivete, menino bola de meia. Fui menino meia noite, menino fui meio dia, menino vento de açoite, fui o ventre da folia, menino trovão da noite, foi chuva, foi invernia. Fui menino pistoleiro, menino cara manchão, menino fui sapateiro, menino carro de mão, menino fui cangaceiro, menino fui lampião. Menino também menino fui, o tempo deu-me a alma sua, deu-me batentes de bares, deu-me a vida nua e crua, becos, esquinas, meus lares, moleque, ponta de rua. Ei,
Notícias quentes como brasa.
Cartão de acesso do Enem estará disponível na internet.
Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, podem acessar o cartão de confirmação na internet. No documento, estão restritos o local da prova e informações como data e horário do exame. A língua estrangeira escolhida é a opção por atendimento diferenciado. Os candidatos devem receber o cartão em casa, pelo correio, até o dia 18 de outubro. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez um apelo aos estudantes para que percorram o trajeto de casa ao local da prova antes do dia do exame para conhecer o caminho a fim de facilitar a localização. Os portões serão fechados à 1 da tarde.
Carta aberta ao governo e à Sociedade Brasileira sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB.
O Brasil tem realizado nos últimos anos avanços significativos na promoção da segurança alimentar e nutricional, SAM, e na realização do direito humano à alimentação, com a superação da situação de pobreza e miséria de milhões de famílias e o fortalecimento da agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimento tem sido fundamental para a concretização destes avanços. O programa, que envolve vários ministérios, visa garantir e ofertar alimentos da agricultura familiar para grupos sociais em situações de insegurança alimentar, fortalecendo a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Além disso, garantindo o acesso à alimentação de qualidade para as pessoas mais pobres. O programa já beneficiou, ao longo dos seus 10 anos, 2.352 municípios em todos os estados no Brasil.
Pois é, Cátia, depois dessa belíssima informação, vamos ouvir aí com os Nonatos uma canção a qual traz o mote: o Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto das nuvens se derrama.
Em dezembro o céu limpo, clima quente. Em janeiro o vilão da seca morre. Um rosário de pingo d'água escorre no pescoço do rio formando enchente. A mãe terra despida de repente com tecido de flor faz seu pijama. Ururu na lagoa escolhe a cama pra fazer sem sabão bolha de espuma. E o nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. O relâmpago se acende pra dar show, camponês sem castelo vira rei. Quando a voz do trovão diz já cheguei, o fantasma da fome diz já vou. Abre a boca de um silo que lacrou, enche a cuia e não pesa em quilograma. Põe na cova com mestre em folha e rama, e quem plantou grão por grão colhe de ruma. O nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. Chove 10, 15 dias todo mês, que a goteira da casa enche os canecos. O excesso de água e os assudecos ameaçam romper-se de uma vez. O capim cresce ao ponto que a rei, sem curvar o pescoço, alcança a grama. E quanto mais o bezerro suga a mama, mais o peito com leite se avoluma. E o nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. Do buraco as formigas vêm pra fora, os besouros terreiro nem cabe. Quando o céu engravida a nuvem sabe que vai dar luz de chuva a qualquer hora. Um lençol de neblina envolve a flora, mexe a gruta um pirão de areia e lama. A montanha esfumaça sem ter chama, dá até pra pensar que a serra fuma. O nordeste se enfeita e se
perfuma quando o pranto da nuvem se dá. Contra a fome a fartura é um escudo que não pega zinabre nem ferrugem. O baixinho coberto de babugem, mas parece um tapete de veludo. Quem nos tempos de seca topou tudo, vendo a chuva mudando o panorama, vai dizer ao patrão que findou-se o drama, nunca mais planto roça de três uma. E o Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. Vê se o raio cobrisse de centelhas, o terreno rochoso fica mole, a garganta da bica toma um gole quando a flecha da chuva alveja as telhas. Produz mais a indústria das abelhas, pelo céu nevoeiro se esparrama. Quem tem casa de taipa se reclama, se a parede entortar só Deus apruma. O Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. Quando o vento da chuva não vem manso, quem tem medo de vento um prato joga. E na traqueia do rio achei a foca, um balseiro no meio do remanso. Berra o bode assombrado, nada o ganso, e se tremendo com frio um boi se acama. E a enchente barrenta cor de brama, o que encontra arrumado desarruma. O Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. No período que a chuva não se some, fauna e flora se salvam dos maus tratos. O carão adivinho ganha status, a peitica gourenta perde o nome. O trator da fartura enterra a fome, a ferida da seca desinflama. E o terreno que flor não embalsama, nem precisa do pá que Deus estruma. E o Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. Nordestino que larga o rancho seu e a morar no Sudeste se obriga. Quando chega em São Paulo a mulher liga, homem volte pra casa que choveu. Ele mais saudosista do que eu reafirma que vem num telegrama. Quem nasceu do Nordeste ao sertão ama, e em São Paulo nem morto se acostuma. E o Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama. De capelo uma torre se levanta pra que o povo da roça não se queixe. Engolindo água nova nada o peixe, sem limite de altura cresce a planta. Dando graças a Deus o pássaro canta, parecendo um artista de programa. Vendo a chuva lavar o último grama de poeira existente em sua pluma. O Nordeste se enfeita e se perfuma quando o pranto da nuvem se derrama.
Pois é, desejamos aí muita paz e felicidades aos aniversariantes do mês de outubro, em especial a você que está completando ano hoje, os nossos parabéns.
É, parabéns. Na nossa equipe tem Patrícia, né, que está fazendo aniversário.
É 18, né? A gente chega lá.
Chega lá.
É 18. E sua irmã também, né, Didi? Você esqueceu?
É, minha irmã também está fazendo aniversário esse mês, isso é verdade. É, eu quero mandar um alô também especial para a dona Chica, minha mãe, lá no Sítio Baixo das Flores. É Francisco, popular Golinha, que todo domingo, Kátia, estão ligadinhos ouvindo o programa Apostando
no Semear. Dá um beijo. Como é o nome dele?
É o Bolinha? Francisco, o pessoal chama de Golinha, né?
Golinha. Golinha, um beijo em seu coração, Golinha.
Ele é presidente da Associação dos Moradores lá do Sítio São Bento e Adjacência.
Ai, que bom.
E vamos ouvir aí com dona Geraldina, né, uma receita que a gente tinha anunciado no programa passado. E ela vai ensinar pra gente como fazer um lambedor, né, Kátia?
É verdade.
Olha, Geraldina aí. Tem pra puxado. Vocês sabem o que é puxado. É cansaço.
Ah,
é cansaço.
Aquele, com asma, né?
É tipo uma asma. Aí a gente pega aqueles pintos ciganos que cria nas roças. A gente arranca ele com a folha e com a raiz. Aí a gente pisa ele, bota numa panela de barro, aí freva aquela água, coa, aí bota um pouco de açúcar e deixa ele ficar um mel. Aquilo ali não tem como pôr puxado, que é aquele cansaço que a pessoa sente. E para gripe eu faço lambedu da malva grossa, cebola branca, agrião, malva... Murana de cheiro, que é pra gripe, pra arrancar a gripe.
Aí faz o quê? Bota tudo junto?
Bota tudo junto e deixa cozinhar. Aí quando cozinha, a gente coa, bota o açúcar e faz o lambedor pra colocar nos frascos. Aí as crianças podem dar 3 colheres por dia, que fica bom. Porque eu tenho feito, tenho levado pra feira, que eu trabalho na feira água ecológica, e faço esse remédio porque foi ensinado pelo médico chamado Cirilo, que ele deu uma capacitação no Secó, gente.
Pois é, e no próximo domingo, né, a gente vai trazer com Dona Geraldina Tavares também uma receita para você aprender a fazer o sabonete de aroeira, viu?
Ô Didi, que figura, Dona Geraldina, viu?
Dona Geraldina, parabéns pra senhora, um abraço.
Um beijo, Dona Geraldina também.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Você sabia, né? Amanhã, dia 7, comemora-se o dia do compositor.
É, Didi, você compõe também?
Rapaz, eu mal canto as composições alheias.
Pois é, grandes compositores nordestinos, né? A gente vai citar só alguns. Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Zé Ramalho, Raul Seixas, Jacques do Pandeiro e Dominguinho, Sivuca. Esses mestres ajudaram a moldar a cultura brasileira e fazer parte, né, do imaginário popular no país inteiro.
E na terça-feira, né, o dia do nordestino.
Nosso
e aí,
dia.
Nosso dia, exatamente. E aí a gente lembra uma frase do grande Euclides da Cunha, quando disse: o nordestino é, acima de tudo, um forte.
É verdade, né? É, essa frase de Euclides foi mais um desabafo de todo o povo do Nordeste brasileiro, né? No dia 8, como você já falou, comemora-se esse grande dia, o dia do povo marcado, né, pelo sofrimento histórico, pela pele bronzeada, por um intenso sol, um calor imenso e pela alegria em transformar a tristeza em esperança. Parabéns então a todo nordestino, parabéns Didi. Eu vou ressaltar aqui um cara que tem uma pele bronzeada e que eu amo de paixão, é um grande poeta, né? E eu acredito que também seja compositor, o nosso... Poxa, esqueci o nome dele agora. Josué Moreno, me perdoe.
Josué de Souza Moreno, lá em Belmonte, né? Que é ouvinte, juntamente com a mãe dele, do nosso programa Apostando no Semiárido, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Composto por 9 estados, a região Nordeste tem mais de 53 milhões de habitantes. Conhecido, né, pelas belas praias, o local tem clima quente, com altas temperaturas, além de uma vegetação excêntrica, né, que é a mistura de caatinga, mata atlântica e mata dos cocais.
Agora a gente vai ouvir Vicente Nero, né? Não é meio-dia, mas são 6 alguma coisa, vamos lá ouvir.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
Escorro o suor do meio-dia, subindo a melodia. Eu tento disfarçar com o gole da cabaça, mas sede mais não passa. Hoje de longe enjoar. Oh! Traz o vestido de chique.
Agenda da semana. Agenda da semana.
Daqui a pouco a gente diz então o que é que vai acontecer essa semana. Mas antes a gente vai aí ressaltar alguns eventos que aconteceram durante a semana passada. A exemplo, né, de uma grande atividade desenvolvida aí no campo com os técnicos do SECOR, a Alda Balbino, o Alessio e a Cristalane, né? Cristalane,
né?
Cristalane, né? Um nome meio estranho, mas uma pessoa, gente boa. Eles ministraram aí uma oficina inovadora, viu, Didi? Ensinaram aos agricultores e agricultoras do assentamento Carnaúba do Ajudante como fazer tela para galinheiro. Rapaz, que coisa impressionante. Eu fiquei boba. Eu vi essa técnica em Barra Nova, no assentamento Barra Nova, e eu achei assim fantástica. Então eles utilizam a garrafa PET como matéria-prima.
Pois é, Cátia, quem participou dessa oficina gostou muito. E aí nós vamos ouvir Joaquim Laurindo do Nascimento, ele que é morador do assentamento e faz parte do grupo local, né, da Associação Agroecológica do Pajeú, chamada de ASAP.
Sou agricultor, nasci e me criei aqui nessa região. E cada coisa que aparece para a gente aqui é uma novidade boa. Porque a pessoa está aprendendo a fazer alguma coisa que nunca viu fazer. Muito bom para a gente. Aprender cada coisa que a pessoa aprende já vai ajudar a gente em alguma coisa. Coisa dessa garrafa PET é uma coisa muito boa para ajudar nós aqui a economizar, de gastar dinheiro. Está ajudando o meio ambiente, não está prejudicando em nada, está tirando o lixo do canto que não é para ser, está ajuntando, fazendo, inventando alguma coisa para beneficiar a gente mesmo e ajudando o meio ambiente. E então, se serve para fazer o galinheiro, o camarada criar o bicho, prender o bicho com a tela da garrafa PET, uma novidade que a gente está vendo pela primeira vez, um conhecimento que a pessoa vai aprender para o resto da vida. Aquele que você vê do material que tem na sua própria casa, que você compra fora, vê, recebe, tem em sua casa tem mesmo, que você ajunta de um canto e de outro, para guardar alguma coisa, uns cereais, que está servindo para você fazer um criatório de galinha feito a garrafa PET.
E Rosa Maria Alves de Lima, né, ela é membro do grupo Reciclarte e também é sócia do assentamento, gostou da ideia, viu, Didi?
Pois é. Eu tô achando muito bom que, em vez da gente jogar a garrafa fora, a gente utiliza para fazer os galinheiros, mas as galinhas não ficarem soltas. E a gente utiliza garrafa PET para fazer os puffs, né? Para fazer um bocado de coisa. E as coisas que jogam, muitas coisas jogadas no lixo, a gente utiliza para fazer materiais novos, né? Do lixo para o novo.
E Dona Maria Socorro Silva do Nascimento, né, ela que é presidente do assentamento e coordenadora do grupo Mulheres Reciclarte, também falou um pouquinho aí da importância dessa oficina.
Foi muito importante poder estar aprendendo mais essa prática de estar reutilizando, né, a garrafa PET, porque é uma forma de manter limpo o meio ambiente. O pouco que a gente vai diminuindo, né, já ajuda bastante. E a gente também tem um grupo de mulher que tem o nome Reciclarte, onde a gente trabalha com garrafa PET já. E na medida quanto mais a gente vai aprendendo coisas novas, para a gente fica cada vez mais interessante. Né? Mesmo porque a associação tem um projeto onde trabalha com orgânico e quanto a gente está tentando cada dia é lutar com esse vilão, né? Que é o lixo. E é uma coisa muito séria. Mas aos poucos a gente vai tentando aprender cada vez mais. E para mim essa atividade hoje foi muito importante. Porque através da tela a gente pode estar fazendo os galinheiros, né? Uma forma de também estar criando as galinhas, como a gente tem horta perto de casa, né? Já fica com o galinheiro, pra, não impede de criar as galinhas. E até o restante de verdura, essas coisas, né? Já está colocando ali para elas. Então, assim, só veio contribuir e ajudar cada vez mais.
É verdade, Maria Socorro falou tudo aí. Na realidade, é uma junção de boas práticas, né? Você contribui com um ambiente mais limpo, né? E, em compensação, você também ganha com esse trabalho de reciclagem aí, aumentando a produção com com material reciclado, e isso é importantíssimo, né? O meio ambiente realmente precisa que as pessoas tenham essa conscientização que o meio ambiente está pedindo socorro, na verdade.
E vai agradecer, né, a partir dessas práticas.
É, com certeza. Em Elaginha, os agricultores tiveram a oportunidade de aprender a prática de sanidade animal, vermifugação, com as técnicas de forragem, ministrada pelo tão competente Deoclésio Bezerra. Essa atividade aconteceu também na segunda-feira.
Pois é, e o coordenador executivo da ASA Pernambuco, Manuel Barbosa dos Anjos, viaja nesta segunda-feira para o norte de Minas Gerais, onde vai participar de um encontro de agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro.
Bom dia, ouvintes do programa. Então, o encontro vai acontecer em Montes Claros, na região norte mineira. Vai ser de 8 a 11 de outubro, né? Como diz o mesmo tema, vai tratar da agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro. É um tema mais voltado para a questão das sementes, e aí eu fui escolhido para representar a ASA Brasil nesse encontro, contribuir com os debates, né, que vão ocorrer durante esses 4 dias de encontro. Vai ser um encontro bastante, bastante diversificado. Vamos ter visita de campo, as experiências dos agricultores. No encontro também vai haver rodas dos guardiões da biodiversidade, que aí são mais as famílias que estão ligadas à questão das sementes, né, da proteção das sementes crioulas, dessa questão dos bancos de semente. Também vai acontecer oficinas, né, e oficinas também tudo ligado ao campo da biodiversidade, né, baseado basicamente nas experiências dos agricultores daquela região. E é importante, porque apesar de ser uma região semiárida, mas é uma outra região, eu acho que é interessante a gente... É uma troca de experiência também, essa minha ida, né, de levar a experiência dos agricultores e agricultoras aqui da região semiárida de Pernambuco para Minas, e também, com certeza, me encher das experiências das famílias dessa região para descarregar aqui com os agricultores da região. Vai ser um momento também de troca, e eu considero de suma importância essa participação de uma pessoa, inclusive da região semiárida, mas de uma região diferente de Minas. Olha, a importância é garantir o patrimônio genético, né? Porque hoje a gente está rodeado de sementes transgênicas, de sementes que são híbridas, que produzem uma vez e depois não produzem mais nada. E, além disso, os agricultores ficam presos à distribuição de sementes, à compra de sementes. A importância é a família garantir o seu patrimônio genético, a sua semente, porque no momento que a chuva cair, a família tem essa semente para poder plantar de imediato. E não tem custo com compra e não precisa estar aguardando, esperando a boa vontade do governo de estar distribuindo semente. E ainda garante, né, como falei no início, o patrimônio genético, aquelas espécies selecionadas que as famílias selecionam, que as famílias, pela sua pesquisa prática no dia a dia, sabe que é uma semente, que é uma variedade de uma certa cultura boa. Então isso é muito importante, é garantir realmente o patrimônio genético.
E o técnico, né, Luciano Cândido da Silva, vai estar levando aí um grupo de agricultores para um intercâmbio que acontecerá no Crato, Ceará. O intercâmbio contará com agricultores dos municípios de Parnamirim, Carnaubeira da Penha e Serra Talhada, né? São famílias que estão envolvidas aí no programa P1+2 e também no Dom Helder Câmara.
Bom, agora a gente vai encerrar o nosso programa. Em homenagem ao Dia do Nordestino, o Secó oferece um poema a todos os nordestinos que moram nesse sertão rico, um poema de Luiz Gonzaga. Exaltação ao Nordeste. Eita Nordeste da peste, mesmo com toda seca, abandono e solidão, talvez pouca gente perceba que teu mapa aproximado tem forma de coração.
E se dizem que temos pobreza, atribui à natureza. Contra isso eu digo não. Na verdade, temos fartura, do petróleo ao algodão.
Isso prova que temos riqueza, embaixo e em cima do chão. Procure a ira fora, cabra que acorda antes de aurora, e da enxada lança a mão.
Procure mulher com 10 filhos, que quando a palma não alimenta, bebem leite de jumenta, e nem um dá pra ladrão. Procurem por aí afora, quem melhor do que a gente canta, quem melhor do que a gente dança. xote, xaxado e baião.
Procuro no mundo uma cidade com a beleza e a claridade do luar
do meu sertão.
Bom dia.
Não, luar como esse do sertão. Mas parece um sol de prata, prateando.